Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
A bênção de Deus repouse sobre tua vida, porque Deus tem sido maravilhoso conosco. E o amor de Deus excede ao nosso entendimento, né? É algo que vai além do que nós podemos captar ou compreender. Maravilhoso andarmos com o Senhor que nos surpreende a cada dia com suas bênçãos. Algo interessante, lendo o nosso livro agora, cada dia, vocês veem lá que nós estamos orando. Quais são os motivos de oração ali? Vocês lembram sobre o que a gente está orando? Além de orar pela igreja, estamos orando pelo Brasil, né? Pelo nosso país e tudo que representa o nosso país, aqueles que administram o nosso país, presidente, que mais? Juízes, não de futebol, mas os juízes que precisam muito, né? E não estamos acostumados assim a orar pelos governantes, né? Vamos também orar por cada estado também do nosso país. E sabem qual é o primeiro estado que vamos estar orando? É pelo Acre. Né? Nós temos pessoas aqui do Acre na nossa igreja. Algo que nós nunca imaginávamos, uma igreja assim que anos atrás era assim meio de alemão. Aí Deus manda a gente do Acre aqui para a igreja. Que Deus tinha um plano diferente para a igreja, que ser igreja só de alemão. Deus queria que pessoas de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é origem, viessem participar dessa comunhão. Isso é uma bênção maravilhosa de Deus, trazendo tantas pessoas para a nossa comunhão, nossa comunidade. Mas será que adianta alguma coisa orar pelos governantes? A gente sempre ouve coisas assim muito complicadas, né? Vindo lá de Brasília ou dos lugares de governo. Por que oramos pelos governantes? Algo que nós, menonitas, principalmente, precisamos aprender também, a orar pelos governantes. Porque na história da igreja, os governantes não sempre foram muito amigos da igreja menonita. Então, houve tempos em que isso não foi feito muitas vezes. Menos Simons dizia que se todo mundo realmente era convertido, não precisava de governo, né? Porque as pessoas não precisavam de alguém que as controlasse, porque era o Espírito Santo que iria mover nas suas vidas. Mas é preciso governo. Temos que orar por eles. E o apóstolo Paulo nos menciona isso em 1 Timóteo 2, vamos ler de 1 a 4, palavras que nos orientam a fazer súplicas, orações, intercessões, ações de graça, realmente em favor também dos governantes. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade, inclusive os governantes, né? As pessoas que sentam na cadeira do governo, elas não ficam mais a mesma pessoa. Aquilo muda muito a pessoa. Então essas pessoas que estão lá no governo, elas precisam de nossas orações e do nosso cuidado, da nossa súplica. Essa é a função profética da igreja. A igreja está fundamentada sobre o ensino dos apóstolos e profetas. E vamos ver hoje um pouco esses fundamentos da igreja, o fundamento profético e o fundamento apostólico da igreja. E qual era a função dos profetas no Antigo Testamento? Os profetas eram pessoas, homens, enviados por Deus, também mulheres, que eram direcionados para chamar os reis, os governantes e todo o povo de volta para a aliança com Deus. Quando o povo se afastava, as pessoas não percebiam. Acontece isso hoje também. Às vezes nós começamos a nos afastar de Deus, nos afastar da verdade do Evangelho, e precisa ter alguém para nos dar um puxão de orelha, bater no ombro, dizer, olha, o caminho que você está indo, você está se afastando, você precisa voltar. E essa era um dos trabalhos dos profetas, talvez um dos mais difíceis que eles tinham que fazer. Certa vez, um profeta chamado Natã teve um chamado, vai falar com Davi. Davi pisou na bola, né? E Natã teve que dar de dedo nele e dizer, Davi, você realmente está fazendo coisas incrivelmente erradas. E Davi nem percebeu o tanto do erro que ele estava cometendo, no adultério e tudo mais. Por quê? Porque a nossa mente humana, ela tem um mecanismo de tipo de esquecimento, tipo de dizer, não, o problema é com o outro, não é comigo. É um mecanismo muito interessante de negar que nós realmente temos um problema. Então os profetas iam lá e apontavam o dedo para os reis, para o povo, trazendo de volta. O profeta Amós foi chamado também por uma região onde as pessoas estavam falsificando as balanças, né? Então, antigamente era aquela balança com dois pesos. Um você colocava o trigo, a farinha, e o outro tinha aquele peso, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam aquele peso mais liviano. Em vez de ser um quilo, era 800, né? E eles conseguiam, então, enganar o povo e tirar lucro. E para Deus isso era muito errado. Isso era um crime contra o povo de Deus, contra a justiça de Deus. E o profeta tinha uma função de revelar o erro para que se voltem para Deus. E a igreja também tem uma função profética. Um dos problemas é que a igreja às vezes vive muito em torno de si mesma, mas ela tem uma função de transformar a sociedade, de ser um agente transformador de vidas. E porque o evangelho da salvação não envolve só a vida espiritual, envolve todo o ser, envolve a família, envolve a sociedade, envolve a experiência total da vida. Mas será que funciona isso de orar pelos governantes? Eu fiquei muito impressionado com uma história real. E é uma história muito poderosa, mais do que talvez a gente possa imaginar como é que pode ser isso. Nós que temos origem alemã, uma das coisas que sempre me chamou a atenção desde a minha infância era o Muro de Berlim. Era aquela divisão das duas Alemanhas, né? A Alemanha Federal e a Alemanha Comunista. E as pessoas da Alemanha Comunista, elas não podiam passar para o outro lado. Mesmo em Berlim, a Berlim era dividida em duas partes. Tinha Berlim Livre e a Berlim dominada pelos russos, né? Pelos soviéticos. Isso começou no começo, isso foi acho que nos anos 60, esse muro foi levantado e foi proibido que um passe para o outro lado. E na Alemanha comunista, tudo que é tipo de culto, igreja, era muito controlado. Os pastores tinham que se apresentar nas delegacias, se eles pregavam algo que alguém desconfiasse, estava errado, eles tinham que se explicar. No culto como hoje, sempre havia um espião do governo para ver o que o pastor estava falando. E numa dessas igrejas, em Leipzig, começou uma reunião de oração. Isso foi lá nos começos dos anos 80. Toda segunda-feira à noite, começaram pessoas a vir e a orar, interceder pelas injustiças, pelas coisas que estavam acontecendo, interceder por liberdade. E essa reunião de oração se tornou tão grande e tão abrangente que a polícia começou a ficar de olho nesse pessoal. E quando chegou no ano de 89, havia um movimento muito grande que se expandiu para outras cidades. E nesse tempo a polícia repreendia e massacrava qualquer manifestação. E um dos motivos que a polícia não oprimiu esse movimento de oração foi que a esposa do chefe da polícia estava indo na reunião de oração. E ele não queria. Eu sei, alguma coisa impediu ele, né? E esse movimento se alastrou pela Alemanha, esse movimento derrubou o muro de Berlim. Eles foram lá, esse movimento foi tão forte que o governo ficou de mãos atadas. E o muro foi destruído, né? Isso em 89. Quase 10 anos de oração. Mas que mudança trouxe esse movimento? Santo Nikolaus, Nikolai Kirche, Leipzig. Você pode entrar na internet, você vai ver essa história sendo contada lá. Tem até um movimento de memória a esse poder de uma igreja que se une em oração para derrubar um regime que nós achávamos nunca ia cair, né? O comunismo, a gente achava que nunca ia cair. Gente que começou a orar, interceder. Sim. Por não. Eu tenho um filme que relata toda essa história também. Obrigado. Nós temos uma família da nossa igreja morando em Leipzig, né? O Hamilton e a Amália Penner Correia chegaram a vê-los lá. Que bênção. O Hamilton me contou várias experiências. Glória a Deus por isso, né? E hoje em dia é uma igreja viva num país onde muitas pessoas não vão mais para a igreja. É uma igreja poderosa da bênção de Deus. Então, oração traz frutos. Então, quarta-feira de manhã tem oração na igreja. Talvez alguém não possa de manhã, nós temos que arrumar mais tempo, né? Para orar também aqui na igreja. Ministério profético da igreja. João Batista, o que, ele fez? Por que, ele foi preso? Ele disse, rei, você está cometendo adultério. Por que, isso era tão grave? Porque o exemplo vem de cima, né? E o rei prendeu ele, mais tarde ele foi então martirizado. Jesus condenava a opressão dos fariseus, que punham cargas pesadas sobre o povo, e eles mesmo não faziam nada, né? Jesus limpa o templo, purifica o templo, porque estavam fazendo lá dentro comércio. Estavam usando a estrutura do templo para comércio, e não para louvar a Deus, e não para deixá-lo uma casa de oração. E esse ministério profético continua na igreja. Se você ler Atos 2, a igreja cheia do Espírito Santo, qual foi a grande preocupação deles? É de acudir o necessitado, né? Despertou neles um profundo amor por aqueles que estavam passando por dor, por doenças, por fome, por tudo quanto é necessidade. A igreja que transforma. Nas cartas de Paulo, algo novo acontece que não existia no mundo antigo. Tratem os escravos com dignidade, né? Cuidem bem deles. Não tratem eles como se não fossem gente, mas cuidem deles como seus irmãos. Isso era uma grande novidade para o mundo antigo. A igreja do Novo Testamento, ela era uma igreja ilegal no Império Romano, por um motivo muito importante. Era obrigação de toda pessoa no Império Romano de oferecer sacrifícios ao imperador. Então eles tinham que tratar o imperador como se fosse um deus, né? E as pessoas ganhavam um tipo de um canhoto que tinham feito o sacrifício, pelo menos uma vez por ano. Mas os cristãos disseram, nós não fazemos esse tipo de coisa, porque Deus só tem um. Jesus é o único Senhor e Salvador, não tem esse negócio de César oferecer sacrifício. Por quase 300 anos a igreja foi perseguida. Ela foi um testemunho de que o poder não é do César. O poder é de Jesus. Ele é o Salvador. Não, César. Até o ano 313, onde se proibiu a perseguição aos cristãos, cuidar dos doentes, dos órfãos, idosos. Não sei se vocês sabem, mas a ideia de hospital é uma ideia que surgiu dentro da igreja. Porque no mundo antigo havia essa ideia um pouco do fatalismo, do destino. Ficou doente? Ou é porque Deus te abandonou, ou porque é teu destino. Você tem que aguentar as pontas. A igreja não. A igreja, nós vamos vencer, nós vamos tratar, nós vamos cuidar dos desamparados. Né? E o hospital é uma coisa importante para todos nós hoje em dia. Uma implicação profética da igreja, não temos tempo para entrar em tantos detalhes, mas algo que me chamou a atenção no que Deus fez com a nossa igreja aqui nesse local. Por exemplo, o ministério com presos, talvez alguns não saibam, mas aqui na nossa igreja recebemos média 200 cartas de presos por mês. Todas essas cartas são respondidas. Algumas das famílias dos presos são visitadas e cuidadas porque vivem em locais muito difíceis. Gostaria que a Gerda Neufeld uma vez contasse em cada barroca que ela entra, às vezes para cuidar de família de preso, né? E presos escrevem lá do interior de São Paulo, dizem: eu vou sair da cadeia, a primeira coisa que eu vou fazer é vir para a igreja de vocês. Dá um testemunho. A coisa que aconteceu esses dias, num ambiente onde o crime cresce, né? Deus colocou esse ministério aqui por culpa da dona Maria Martins, né? A dona Maria é a culpada, né? Mas é o instrumento que Deus usou para que esse ministério, de repente, aumentasse. Até um estudante da Fidelis já está ajudando a... Nós temos até um irmão preso na cadeia que se converteu realmente e está ajudando a responder carta. Então, uma coisa que tem uma relevância profética de transformação no mundo onde o crime aumenta. O ministério no Parolim. Nosso pastor Rodolfo e a esposa Gerda, a gente não entende até hoje o que aconteceu com Deus, falando o coração deles, né? Eles se envolveram lá no Parolim. 11 anos já, né? 12. 10 e meio. Mas se você vê 10 e meio o que aconteceu lá, é muita mudança, né? Os homicídios caíram, né? Não? Zerou? O pastor Rodolfo, ungido pelo Espírito Santo, diz: olha, eu proíbo vocês de se matarem. Principalmente fim de semana, né? Porque ele disse: eu estou cansado de fazer funeral fim de semana aqui. E 10 anos atrás não tinha uma rua asfaltada lá. Agora tem asfalto, tem casa, tem... Uma coisa que sempre me inculcava: onde é que o pessoal da favela vai no banheiro? Eles não têm banheiro, não tem água encanada. Como é que eles fazem, né? É tudo na latinha, depois vai para o rio. Então é complicadíssimo, né? É. Eu vejo uma maneira de Deus usar a igreja profeticamente. O ministério da AMAS, com as 800 crianças cuidadas em muitas situações. Fui pastor de uma igreja aqui no interior do Paraná, em Palmeira, e quantas pessoas que vinham dar o testemunho no dia do batismo. Eu me converti pela pregação do evangelho lá na creche. Olha, isso sempre foi para mim uma bênção. Eu vi isso desses jovens. Hoje alguns são pastores, vários trabalham na missão da AMB, e eu fico muito feliz de ver esses meninos lá sendo transformados. A igreja fundamentada sobre o ministério profético. Claro, é muito mais abrangente isso, mas isso é uma parte importante do trabalho dos profetas, de ser um agente, em nome de Deus, de transformação da sociedade e de estarmos em volta de pessoas que precisam. E essa presença da igreja é transformadora. Eu gostaria de ler um texto da nossa mensagem de hoje, né, que está em Efésios 5, 22 a 32. Vamos passar um pouco da hora, mas eu acho que isso não seria um pecado tão grave. E só para meditar um pouco da base do fundamento apostólico, né? Fundamento profético, fundamento apostólico, Efésios 5, 22 em diante. É um texto muito usado em casamento. Mas hoje não vai ser do casamento, mas do casamento da noiva, que é Cristo, que Cristo e a noiva que é a igreja, né? Nesse sentido, sim. E aqui já começo falando das mulheres. Vamos com calma, mulheres, não fiquem assim preocupadas, tá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Tem uma palavra aqui, nesse texto, que hoje em dia se tornou um pouco de problema. A palavra submissão é uma palavra assim, um pouco problemática, né? As pessoas se sentem meio desconfortáveis com submissão, às mulheres e tal. O que significa realmente submissão? Eu quero trazer um exemplo aqui, seguindo a inspiração do pastor Guilherme, né, que é um grande ilustrador. Eu tenho aqui uma coisa, não sei se vocês sabem para que serve isso. Hã? Isso aqui serve para? Isso. Muita gente que acha que submissão é isso, né? Ser capacho, não é? O pessoal lava, limpa os pés em cima da gente, é isso que significa submissão? Infelizmente, isso é o que alguns acham, né? Mas submissão não tem nada a ver com ser capacho, né? O outro limpa os pés. Isso não é submissão. Submissão é estar debaixo de uma missão. Estar sendo um instrumento, um propósito de Deus na missão. Então, submissão. E aqui, no ser submissa a Cristo, que é o cabeça da igreja. A questão da relação homens e mulheres, deixo para o pastor Luciano depois continuar essa parte. Mas nós vamos falar de Cristo e a igreja, nesse sentido agora. A igreja submissa a Cristo, ela está dentro da missão de Cristo. Jesus tem a missão de salvar, de ser bênção. Ele é o cabeça, nós submissas a Ele. Nós somos corpo de Cristo. Então, direcionados por Cristo, olhando para Cristo. Ele é o rumo para a nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o salvador. Ele é o cuidador. Uma das coisas que eu enfrentei no ministério, quando era um pastor jovem, numa igreja relativamente grande, eu sem experiência nenhuma, eu muitas vezes senti que o inimigo realmente queria me destruir. A gente sentia as forças do inimigo. E o que eu aprendi é refugiar-me em Cristo, me submeter inteiramente a Cristo. E quando eu declarava, Jesus é o meu único Senhor, Ele é o dono da minha vida, eu me submeto à autoridade de Cristo. Ali havia um poder impressionante de cuidado, de vitória e de andar para frente. Somente em Jesus e nesse poder dele, a proteção do Espírito Santo age de forma viva e real. Naquele tempo, nos anos 80, lidávamos com pessoas envolvidas com mediunidade, com espíritas de Umbanda e coisa mais, e nós não sabíamos muito bem lidar com essas pessoas. E a gente era, muitas vezes, atacado, mas no momento em que a gente dizia Jesus é o único Senhor e Salvador, a gente tinha uma vitória sempre presente. Ser submisso é estar debaixo de uma proteção, de um amor, de uma bênção que você não imagina como é maravilhoso isso. E Jesus disse, as minhas ovelhas eu as guardo, dou a minha vida por eles, ninguém as arrebatará da minha mão. Né? Estamos guardados e protegidos em Cristo. A igreja sendo reavivada em Cristo. E o que é essa igreja que anda com Jesus? Jesus quer preparar essa igreja, ser uma igreja muito interessante aqui o que ele fala, né? No versículo 26, ser uma igreja santificada, purificada, e que Jesus quer apresentar essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem semelhante, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando a gente pensa numa noiva, e no dia do casamento, ela, qual é a grande parte do tempo que é gasto no dia do casamento para a noiva? É o cabeleireiro e a maquiagem, né? E quanto dura a maquiagem, essas coisas? Umas 12 horas, né? É isso. Então, aqui quando Jesus fala de uma igreja sem ruga, sem mancha, sem defeito, ele não está falando de maquiagem, né? A noiva, eu trouxe até um negócio de maquiagem da minha esposa, não sei nem como é que funciona isso, mas eu sei que as mulheres gastam um tempão com esse negócio aqui. E é importante, né? Não é? Os homens acham bonito. Mas o que, que Jesus está falando realmente aqui de uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula? Uma igreja que é fiel a Jesus, em primeiro lugar. Uma igreja que se envolve, né? Uma igreja que arregaça as mangas, que vai ao encontro. Uma igreja que abre as portas. Uma igreja que não tem medo de receber o outro. Uma igreja que aprende a amar, que aprende a se submeter a Jesus, que aprende a se arrepender, que aprende a ouvir o Espírito Santo, né? Muitas vezes precisamos ouvi-lo para que sejamos tocados e transformados e renovados. E nós vemos Deus fazendo coisas inesperadas, né? Ontem à noite quero agradecer aqui aos nossos irmãos Ernesto e Renata, além de ser uma cerimônia de vocês, foi uma celebração de comunhão, de restauração, de reconciliação. Deus usou aquela celebração para trazer reconciliação que me tocou muito. Muito obrigado, porque Deus tocou vocês para esse ministério. Foi algo profundo para a nossa igreja, para a nossa história. Obrigado. Ontem foi um momento de vitória também. Amém. E é tão bom estar com Jesus, né? E vamos continuar celebrando, vamos continuar orando pela igreja, pelos governantes, e vamos sentir de Deus em que direcionamento realmente orar, porque tem muita gente precisando de oração e Deus quer usar você para fazer grandes mudanças. E eu quero finalizar com esse texto maravilhoso que encontramos em Efésios 3. é a oração de Paulo, Efésios 3,14. Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Deus faz coisas infinitamente mais do que nós imaginamos. Vamos andar nesse caminho maravilhoso de Cristo. O amor dele excede ao nosso entendimento. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.